Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia, começamos aqui mais um programa Fator de Risco, conversando com você sobre a doença de Alzheimer com o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Bom dia, Dr. Luiz Henrique.
Bom dia, Humberto.
Primeira coisa, doutor Luiz Henrique, o que é o mal de Alzheimer? Que eu estava assustado com as estatísticas, a Associação Brasileira de Alzheimer fala em 4 milhões de doentes nos Estados Unidos e pelo menos 1 milhão no Brasil, sendo que no Brasil a gente sabe que estatística médica nem sempre é uma coisa confiável, quer dizer, nós temos pelo menos 1 milhão de doentes de Alzheimer.
É verdade. Bom, Alzheimer é uma demência, é um quadro demencial. Ou seja, ele é um quadro irreversível, degenerativo, que acomete com mais frequência as pessoas a partir dos 55 anos de idade. É uma doença muito séria, porque você, quando faz o diagnóstico, muitas vezes ela já está em um estágio um pouco mais avançado. E é uma doença que ela se caracteriza pela perda progressiva da memória recente e de outras situações que no dia a dia acabam impossibilitando a pessoa de desenvolver as tarefas mais simples. É um quadro demencial mesmo, né?
Certo. E no caso, 55 anos, por que essa mais ou menos essa definição de idade? Ela pode acontecer antes?
Pode acontecer antes, mas o que acontece é que é interessante que muitas pessoas associam a questão do envelhecimento cerebral com várias doenças. Uma coisa é o envelhecimento cerebral, outra coisa é a demência, particularmente aqui a gente está falando de Alzheimer. O que acontece é que há uma série de mecanismos de degenerativos que acontecem em nível cerebral, que com o passar do tempo, eles ficam mais evidentes justamente a partir dessa faixa etária. Eu não vou entrar nos detalhes bioquímicos, porque a gente está falando mais para o público em geral, mas a gente pode dizer que são reações que acontecem em nível de neurotransmissor, de substâncias bioquímicas, né, que acontecem em nível cerebral. E por isso, esse quadro ele é degenerativo e o quadro até hoje, no momento, ele é irreversível. Existem algumas medidas, algumas medicações que retardam o avançar da doença. Mas o que já foi perdido não é recuperado.
Certo. E entre as causas do mal de Alzheimer, o que seria assim, a causa mais evidente? Ou não se tem uma causa ainda definida?
Você deve estar me perguntando causa no sentido de fazer uma prevenção dela,
isso,
não é isso?
É.
Não tem como a gente falar de prevenção de Alzheimer. O que a gente sabe, baseado em um estudo até recente nos Estados Unidos, é de que as pessoas que exercitam mais a mente, as pessoas que têm o hábito de fazer palavra cruzada, de estar sempre lendo um livro, aprender outros idiomas, parece que teriam uma proteção maior contra a doença. Mas não quer dizer que um indivíduo extremamente culto e inteligente não possa ter Alzheimer. Pode, com frequência a gente encontra. Mas sempre sugere-se que a pessoa possa estar sempre exercitando a atividade cerebral, fazendo exercícios para a memória, tendo um convívio social mais elaborado, mais presente. O isolamento é sempre uma coisa muito ruim, né? Existe um componente familiar também presente. Agora, como causa, por exemplo, se você me perguntar, existe algum exame hoje, bioquímico, que possa, olha, quero saber se eu tenho Alzheimer, então eu queria que você detectasse isso no sangue. Esse exame não existe. Sim. Se você me perguntasse, que tipo de check-up que eu posso fazer para saber se eu estou ou não estou com maior ou menor chance de ter Alzheimer, esse estudo também não existe.
Quer dizer, normalmente o médico acaba trabalhando por eliminação, não é isso?
O diagnóstico ele é clínico, baseado numa série de exames, uma bateria de testes que a gente chama, que são testes, são neuropsicológicos, e a partir do sintoma principal, que é a perda de memória para eventos recentes, onde há comprometimento de uma forma mais severa pela perda dessa memória. Eu vou dar um exemplo. É o indivíduo que sempre cozinhou, a mulher sempre cozinhou, ou a pessoa sempre cozinhou em casa, fazia pratos bons e tal. De repente, em vez de colocar sal, começa a colocar açúcar, ou deixa o fogo ligado muito tempo e esquece, isso sendo uma coisa com frequência, ou passa a não reconhecer os parentes mais próximos, ou se perde dentro da região onde ele está acostumado a andar, não reconhece dinheiro. Então são coisas que estão ligadas à memória, mas que de fato interferem no dia a dia. Quando a gente tem isso bem característico, a gente pode pensar no quadro demencial, e aí dentro dos quadros demenciais tem que se fazer um diagnóstico diferencial, porque não existe só Alzheimer, Alzheimer é só o mais frequente, mais comum. Isso tem que ser avaliado, tem que ser diferenciado, e inclusive ver se não é uma causa reversível, às vezes, de demência. Tirando Alzheimer, existem outras causas reversíveis de demência, uma delas é o hipotiroidismo.
Pois né?
Então isso aí tem que ser avaliado. Por isso que é importante que quando a pessoa começa a ter queixa de perda de memória, principalmente a perda de memória recente, começa a atrapalhar no dia a dia, ela tem que ser vista por um geriatra ou por um neurologista, tem que ser avaliado isso daí. Agora, é bom a gente separar a perda de memória, esse que as pessoas falam, ah, volta e meia, estou esquecendo algumas coisas. O que, que é essa perda de memória que estaria ligado mais ao envelhecimento cerebral, propriamente dito, que não se constitui uma doença? É simplesmente aquela questão de, ou porque às vezes a gente está muito cansado, ou está com estafado, e acaba esquecendo algumas coisas também que não são importantes, né? Mas no dia a dia não existe aquele comprometimento. No caso da Alzheimer, não, isso é bem nítido. E existem scores, testes, né? Dentre eles o Mini-Mental, que a gente chama, que é um teste que ele consegue fazer uma avaliação rápida em consultório daqueles indivíduos que estariam ou não estariam dentro de um possível diagnóstico de demência. E naqueles que estariam, eles são encaminhados para fazerem testes mais elaborados, alguns outros exames, e aí sim poderia se confirmar ou não a doença. Mas o diagnóstico, volto a repetir, é clínico.
Certo. Doutor Luiz Henrique, eu queria perguntar uma coisa. Por exemplo, a ausência de alguma vitamina ou de algum nutriente na alimentação da pessoa pode dar assim, um falso diagnóstico?
A deficiência de vitamina B12, a deficiência de folato, são possíveis causadoras de demência. Sim. Então, há necessidade de fazer essa avaliação. Isso não quer dizer que todo mundo deveria fazer, por conta própria, suplementação vitamínica, começar a tomar suplemento vitamínico para poder evitar uma demência, um quadro demencial. O que acontece? A maioria desses suplementos vitamínicos, eles têm vitaminas em subdoses. E algumas das vitaminas, quando o seu organismo já está com o seu estoque, digamos, entre aspas, já saturado dessas vitaminas, o excesso delas pode provocar doenças, né? Então, o que é importante? Nada, nenhuma vitamina vai substituir uma alimentação equilibrada e saudável. Isso é fato. E você, quando chega numa determinada idade, você passa a ter que usufruir o bônus ou ônus de toda a vida que você levou até então. Quem teve alimentação saudável toda a vida, quando chega numa idade mais avançada, ele vai se beneficiar disso.
Certo.
Agora, há casos específicos onde a gente tem que indicar uma suplementação específica de determinada vitamina.
Certo. Mas no caso, por exemplo, um organismo que não consegue reter uma determinada vitamina, não é isso?
Existe um mineral, uma série, ou mesmo pela baixa ingesta de determinado alimento, né?
Quais seriam os alimentos que garantiriam? Porque também a impressão que passa quando a gente chega numa farmácia, o cara já recomenda, o vendedor da farmácia, ou mesmo o anúncio, é como se a comida que a gente come todos os dias não tivesse qualquer valor nutritivo.
É,
né?
É verdade.
Tivesse zerado.
É, os nutricionistas sempre brincam o seguinte, para você saber se o teu prato está adequado ou não, quanto mais colorido ele tiver, melhor, né? Porque você vai ter a presença de leguminosas, de beta-caroteno, né? Dos folatos, da própria carne. Então, essa comida natural mesmo, da verdura, com legumes, com carne, com cereais, tudo isso já provê para a gente essas vitaminas de um modo geral. Mas, mesmo assim, a pessoa, mesmo tendo alimentação adequada, ela pode vir a desenvolver um quadro demencial? Com certeza.
E efeito colateral, por exemplo, de remédio? Pode ter algum remédio que tomado fora? Porque a gente vive num país da automedicação, né?
É.
Então, às vezes, a pessoa toma remédio porque eventualmente se sentiu com um sintoma parecido com aquilo que ele está sentindo naquele momento, toma um remédio em dose além do que deve, ela pode falsear um...
Algumas medicações podem dar um quadro de pseudodemência, né? Pode desenvolver outros quadros. O que que acontece no, na pessoa idosa, que é um cuidado que você tem que ter muito grande? Algumas pessoas associam a idade avançada com doença, e não é verdade. Da mesma forma que nas crianças, na pediatria, a gente tem várias crianças, nem todas são doentes, mas existem doenças que são bem típicas da idade mais baixa, né, das crianças. Existem outras doenças que são mais comuns na adolescência, outras na idade adulta e outras para os idosos. Então, o que que acontece? Quando a pessoa começa a associar idade avançada com doença, começa a tomar remédio demais, muitos por conta própria. Então, isso a gente chama de polifarmácia. Isso daí pode causar uma série de problemas, uma série de doenças, ou mesmo que não sejam doenças, não diria causar doença em si, né? Mas causar os efeitos colaterais dela podem ser extremamente prejudiciais para qualquer pessoa. Então, sim, esse cuidado tem que ser tomado, sim.
Agora, voltando à possibilidade de causa de Alzheimer, existe uma teoria que não foi comprovada ainda de que o Alzheimer seria maior, ou lhe ocorreria na medida que há uma contaminação por alumínio. Isso existe assim? Acontece isso de fato?
Não, existem vários estudos tentando mostrar que tem vários tipos de demência que são associados com algum tipo de contaminação química ou biológica. Um exemplo que a gente poderia dar aqui, o uso contínuo do álcool, né? O alcoolismo. O alcoolismo leva a um quadro demencial. Agora, o alumínio, existem estudos sim mostrando alguma associação do alumínio com doenças demenciais, sim. Não necessariamente com Alzheimer, tá?
Certo.
Eu estou separando aqui, deixando Alzheimer como sendo um quadro bem diferenciado, claro, dos outros, né? Porque nós temos dezenas de possibilidades demenciais. Não só demência, viu, Humberto? Existem o próprio oncogênese, né? O câncer. Existem diversos tipos de câncer que são associados ao uso abusivo desses elementos, como alumínio, como amianto, né? São metais pesados e tal.
E traumatismo craniano, quer dizer, uma grande pancada que sofra a cabeça, pode abrir um espaço para que o mal de Alzheimer apareça?
O traumatismo craniano, ele pode ser causador de diversas complicações, diversas sequelas, inclusive a epilepsia, e pode ser causador de uma demência, aí o seria mais comum seria demência vascular. Então, a demência vascular está mais associada a esses eventos de mais súbitos de acometimento cerebral, como seria o caso do acidente vascular cerebral também, né?
Sim.
Por trauma direto. Agora, nada impede que alguém que tenha tido um traumatismo craniano hoje, no futuro, venha desenvolver um quadro de Alzheimer.
Certo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Nós voltamos em seguida com o Dr. Luiz Henrique Argrives para a gente conversar um pouco mais sobre o mal de Alzheimer. Agora, falando sobre um fator essencial que, se não ajuda na recuperação, pelo menos ajuda a passar por esse momento, que é o auxílio dos familiares.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Oi, eu vim trazer a Fifi para tomar banho e tosar o pelo.
Tudo bem, só que agora tá todo mundo ocupado, então eu vou guardar ela aqui nessa gaiolinha, tá?
Ah, tá. Mas peraí, você colocou a Fifi junto com esse pitbull.
Ah, não se preocupa, eles estão só brincando.
Fifi!
Quer dizer...
Ai, Fifi!
Tem coisas que precisam ser separadas. O lixo é uma delas. Assim, você colabora com as cooperativas de reciclagem. Um novo caminho para um emprego digno. Quem recicla o lixo, recicla a vida de muita gente.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Bom dia, voltamos agora ao Fator de Risco, no segundo. Estamos aqui hoje com o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e estamos tratando da doença de Alzheimer. Dr. Luiz Henrique Argrives, o senhor já foi bastante realista, disse, olha, o quadro da doença não é reversível, então ele vai abrindo espaço para que haja assim, uma modificação no relacionamento entre as pessoas, e normalmente isso acaba ficando em família o problema, né? Os familiares acabam tendo um papel preponderante aí, se não na recuperação, já que não é possível ainda, pelo menos na manutenção da qualidade de vida desse paciente. Como é que pode ser feito esse trabalho? Porque à medida que o Alzheimer avança, ele vai perdendo, assim, por exemplo, as alterações de humor, eu acho que são aquelas aquele primeiro impacto, né? A pessoa que era sempre generosa, de repente fica grosseira. Como é que o senhor tem visto isso na sua experiência clínica?
O que acontece é o seguinte, o diagnóstico de Alzheimer é sempre um diagnóstico muito difícil, no sentido de que é um diagnóstico clínico e para as pessoas que recebem esse tipo de diagnóstico, é sempre algo muito doloroso, principalmente quando ainda está no início da doença, né? E os familiares muito confusos. No Brasil ainda falta um pouco aquela a figura do cuidador de idosos, né? Agora, você falou uma coisa que é fundamental. Se a gente tivesse que fazer, elencar aqui, quais são os elementos mais importantes na abordagem do paciente com Alzheimer? Primeiro, o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais tempo a gente tem de poder trabalhar as complicações, ou mesmo entrar com algumas medicações que podem retardar a evolução da doença. A segunda coisa é o apoio familiar. É fundamental que toda a família esteja engajada no sentido de ajudar aquele parente que está com a doença. A terceira, existem uma série de outras atividades que devem ser desenvolvidas em conjunto para poder ajudar esse paciente. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos o Centro de Medicina do Idoso, que funciona na Universidade de Brasília, o atendimento é gratuito, que é especializado no paciente de Alzheimer. Lá é o melhor exemplo de como que essa coisa funciona, porque trabalham médicos, psicólogos, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, ou seja, toda uma equipe multidisciplinar voltada para poder dar apoio e suporte a esse paciente. Mas eles fazem isso durante determinados dias da semana, naquelas horas. Há necessidade de que, ao ir para casa, a família dê o restante do suporte. É o que a gente conversava há pouco aqui no intervalo, né? De que algumas pessoas falam, poxa, mas agora como é que eu vou fazer com meu pai, ou com minha mãe, ou com meu tio, que para o resto da vida vai precisar de algum cuidado a mais do que tenha que dar, né, prestar? E a gente recordava de que quando a gente nasceu, a gente tinha dificuldade para deambular, para se comunicar, e no entanto os nossos pais cuidaram da gente com muito amor, com muito carinho, né? Então essa troca é importante que exista. Agora, muitas vezes acontece, Humberto, de que com uma doença como essa, haja uma modificação nas relações familiares de uma forma positiva também. Há uma redescoberta familiar de algumas relações que não estavam devidamente aquecidas, e tudo isso permite um engajamento maior dos próprios familiares com a pessoa doente.
Mas a pessoa pode tomar alguns sustos, né, doutor Luiz Henrique? Por exemplo, a doença de Alzheimer, a pessoa pode ficar assim perambulando. Eu estou dizendo isso logo no início, porque a pessoa não sabe ainda que o parente dela tem
um mal de Alzheimer. Antes do diagnóstico.
Pode sair e ficar passeando indefinidamente, né?
Pode. É um risco, sim. É a desorientação que a gente chama temporal, no caso do exemplo que você deu, uma desorientação espacial. Ela não sabe onde ela está. Por isso que é muito importante que, aos primeiros sintomas... E aí vamos elencar os sintomas do seguinte: uma perda de memória que seja suficiente para alterar as coisas do dia a dia. A pessoa começa a ficar diferente. Uma mudança comportamental importante. Qualquer alteração naquela pessoa, no dia a dia dela, deve ser avaliada pelo médico. Pode não ser Alzheimer, mas pode ser outras doenças que merecem ser avaliadas e tratadas. E uma vez feito o diagnóstico de Alzheimer, existe uma série de cuidados que tem que ser tomados, justamente para evitar isso que você está falando. Agora, é importante a gente lembrar que as pessoas que estão com queixa, porque minha memória está falhando, porque eu já não lembro mais, como a gente já falou no início do programa, não existe nenhum remédio, nenhum, capaz de chegar e falar, não, tome esse remédio aqui, que o seu pronto está curado, a memória vai voltar, só está ótimo, ou não vai ter mais dificuldade de memória. Isso simplesmente não existe. O que a gente vê são pessoas que às vezes pegam remédios por conta própria, ou indicados, ou mesmo divulgados, às vezes na própria mídia leiga, né? De tal medicação melhora a memória, de tal medicação é anti-envelhecimento, isso não existe.
Certo. Há, inclusive, um caso que me chamou a atenção nessas pesquisas que eu fiz para o programa, que foi do filho que começou a notar que o pai tinha empobrecido o vocabulário. O pai tinha um domínio de vocabulário muito bom e, de repente, ficou o seu coisinha, o seu fulano, não lembrava o nome das pessoas, ou dizia assim, fazer aquilo, fazer isso. Quer dizer, de repente, o vocabulário dele se restringiu. Isso pode ser também um sinal?
Pode. E muitas vezes o que acontece também é o seguinte, quando a pessoa tem consciência de que a doença está se agravando, muitos, naquele primeiro mecanismo de negação, Eles tentam, às vezes, ocultar deles mesmos que aquilo pode ser o sinal de algum problema. É um medo muito grande de receber um diagnóstico, né? Uhum. Então, aquela começa a se usar subterfúgios para poder, né? Amuleta, exatamente, uhum, entre aspas, para poder não ficar tão evidente a doença. Então, ao invés de, por exemplo, falar o meu sobrinho, que se chama fulano de tal, né? De repente, ele pode falar o filho da sua... da minha irmã, alguma coisa assim, ou tentar mudar, igual você falou, tentar dar atribuir outras palavras. Às vezes isso pode acontecer. Não existe um padrão exato do que vai e do que pode acontecer no Alzheimer e outros tipos de doença. Tudo pode acontecer. Como você pode ter uma associação de demência com depressão, como você pode ter associação de demência com outras doenças, e aí olha como que fica difícil o diagnóstico. Né? Você imagina você fazer o diagnóstico de infarto num paciente demenciado, como é que é difícil, né? Porque foge pra gente as mesmas características que teria uma pessoa que tem condição de se expressar normalmente, né? Agora, há necessidade da gente tirar um pouco desse estigma, né, do paciente com Alzheimer, na medida que o paciente com Alzheimer, a doença, ela pode ter uma evolução mais curta, como pode ter uma evolução muito longa. Tem casos que chegam às vezes 15, 20 anos. É uma doença que ela pode, é o que a gente comentou, apesar de ter um caráter irreversível no momento, quem sabe com a pesquisa de células-tronco isso seja uma grande esperança. Cada vez mais também tem surgido medicamentos que retardam a progressão da doença. Para cada caso, muda. O que a gente sabe é que naquelas famílias onde existe um apoio engajado, onde existem estímulos dados para aqueles familiares, é muito melhor essa evolução do que naqueles pacientes que ficam desde o início isolados, sem estímulo, sem um acompanhamento da família.
Tudo. Isso até me lembra uma coisa, doutor Luiz Henrique. A gente também não pode, a partir de um primeiro diagnóstico, vamos dizer que seja uma doença de Alzheimer, logo no início, dizer para aquele parente que está sofrendo a doença, dizer assim, olha, você não faz a partir de hoje mais nada, porque afinal de contas você já não está mais em condição de fazer, claro. Então nem banho ele toma.
Não. Pelo contrário, a independência do paciente ela é sempre estimulada. Agora, é claro que com todo idoso, principalmente, a gente deve, por si só, independente de ter Alzheimer ou não, ter alguns cuidados adicionais em casa. Uhum. É ter o tapete no banheiro que não escorregue, ter um corrimão dentro do chuveiro, para evitar que a pessoa também escorregue, deixar aquela luz do abajur acesa, porque se acorda de madrugada, não vai sofrer uma queda. Uhum. Tomar cuidado com as medicações, evitar que o próprio idoso, ele vá ter que pegar as medicações, separar.
Pois é, isso que eu ia lembrar, né?
O ideal é que as medicações já estejam identificadas e que outra pessoa possa ministrar, né?
Quer dizer, ele pode, até por esquecimento, ele pode tomar duas vezes o mesmo remédio,
né? Duas vezes, ou pode não tomar, né? Ou não só esse medicamento, como outros, né? A questão do dirigir, de conduzir o veículo, tudo isso tem que ser conversado. Agora, é importante, o que é mais importante disso tudo que a gente está falando? É uma conversa franca da família com o médico. O médico ele tem que estar acessível à família para tirar todas as dúvidas dela a respeito daquele caso. E a família deve sempre questionar, perguntar, para que seja proposto um plano terapêutico em conjunto para aquele paciente. Aí sim, você consegue, na relação mútua de confiança, dirimir isso. Será que ele vai poder fazer isso? Não vai poder fazer aquilo? Normalmente o que a gente diz é que o próprio paciente já mostra o que, é que ele pode e o que ele não pode fazer. Os sinais que ele dá já são mais claros, né? E quando esse trabalho ele é feito de uma forma baseado na confiança mútua e um bom relacionamento médico-paciente, tudo tende a ser mais fácil. Apesar da doença ter todo esse espectro que a gente falou.
Mas aí no caso, por exemplo, de um paciente que já tem, que gosta de alguma coisa, por exemplo, o senhor tinha falado de cozinhar, por exemplo. Uhum. Cozinha deve ser extremamente perigoso, dependendo do nível da doença, né?
É como você falou, depende do estágio que a doença se encontra, né? Realmente tem que tomar um certo cuidado com faca, com fogo, com todas as coisas que possam representar algum tipo de perigo para o paciente. Agora, tem muitos casos, o próprio centro de referência do idoso aqui que a gente citou, eles fazem trabalhos ligados à gastronomia, ligados por quê? Porque sob supervisão. Tudo isso tenta resgatar, às vezes são melhoras que a gente vê no sentido de qualidade de vida, que para quem está de fora, às vezes não dá a verdadeira dimensão do que é para quem está trabalhando com aquelas pessoas.
Certo. É. E, por exemplo, o paciente também que sofre de Alzheimer pode ter dificuldade, por exemplo, de dormir. Para o familiar que está tomando conta, deve ser difícil, porque ele tem que conciliar, ao mesmo tempo, a ajuda ao pai, à mãe, enfim, ao parente, e a jornada dele de trabalho.
Certo.
Como é que fica administrar essa mudança?
É em cima disso que a gente falou há pouco, da confiança mútua profissional. Isso tem que ser levado até o médico. Porque existem algumas medicações que permitem tentar minimizar essa situação, de tal forma que o paciente possa dormir um pouco mais durante a noite, de dormir menos durante o dia, tentar equacionar isso daí.
Às vezes
alguns casos são mais difíceis, né?
Às vezes até eu acho que saber a pessoa, aquele cuidador, aquele parente que está tomando conta, saber que isso não é o normal do parente dele, mas é um previsto dentro da doença, já dá uma certa tranquilidade de saber que aquilo é da doença e não da pessoa, né?
É. Claro, isso aí é mais importante quando existem alguns casos de estágios mais avançados, onde a pessoa pode estar mais agressiva, digamos assim, né? E de se entender que isso também faz parte de um quadro agora. Tem sempre, o que tem que ser colocado aqui? Qualquer alteração comportamental diferente do que já estava acontecendo e que já havia sido discutido com o médico, deve ser levado de volta a ele. Por quê? Porque às vezes aquela alteração, aquela irritação, não é uma irritação sem causa. Às vezes ele está com dor e não soube se manifestar de outra forma. Às vezes ele está com alguma coisa incomodando e ele não sabe se manifestar de outra forma. Né? Agora, é bom que a gente diga que o quadro inicial de Alzheimer ele não é tão florido igual a gente está falando aqui.
Sim.
Esse quadro da pessoa está mais agressiva, mais apática, de não reconhecer, isso normalmente é um quadro mais avançado. Né? No início, às vezes, o diagnóstico ele é muito difícil. Por isso que é importante essa avaliação bem feita.
Eu estava lendo também que o paciente pode ficar, por exemplo, tendo um comportamento repetitivo ou pode sentir uma insegurança e ficar andando atrás do parente que está tomando conta dele e a pessoa se sente incomodada, porque afinal de contas está sendo seguido o tempo inteiro dentro de casa.
Pode.
Isso é o quê? É uma insegurança do paciente, né? Ele acha que pode ser abandonado a qualquer hora, isso?
Também é uma insegurança, muitas vezes. Vai depender muito de cada família, como que ele foi até aquele momento, né? Então, da família dele, isso não acontece no Alzheimer, não. O próprio idoso, às vezes, ele sente com medo de ser abandonado, de não ter alguém próximo a ele, né? A criança não faz isso também? A criança percebe, às vezes, ela fica insegura, ela fica atrás, fica naquela de...
O pai não pode nem ir ao banheiro,
não pode ir ao banheiro, que ele fica, né, inseguro, com medo, receio. Isso pode acontecer em qualquer época da vida da gente. Às vezes, na fase adulta, acontece de uma forma diferente. Não da gente estar seguindo, mas da gente sentir necessidade de ter alguém por perto, da gente não querer ficar sozinho, né? Então, isso pode acontecer em qualquer período.
Quer dizer, o importante é a compreensão da doença e a solidariedade, né?
O importante é a informação sobre a doença, tentar identificar dentro de casa os primeiros sinais e sintomas, procurar um médico quando isso estiver acontecendo, para que veja se é realmente um caso, e se for, o diagnóstico precoce sempre é melhor. Aí sim, compreender o diagnóstico e a doença, tirar todas as suas dúvidas com o médico assistente, dar o maior suporte possível ao familiar que se encontra nessa situação, o que inclui todos os recursos que estiverem disponíveis, a atuação de equipe multidisciplinar, e o sexto aqui que a gente está citando, o mais importante de todos, é dar muito amor para esse paciente.
Obrigado, então, Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor
do
Departamento Médico da Câmara, e obrigado a você que esteve conosco ouvindo o Fator de Risco de hoje. O programa Fator de Risco tem trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e Francisco Milton.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.